contadora, especialista em MEI. Bom dia, Kelly, tudo bem?
Bom dia, Eduardo. Tudo ótimo.
Tudo jóia. Pois é, Kelly, temos aí essa novidade, né? E eu já começo perguntando para você o que que prevê exatamente essa proposta, né, de permitir que o MEI contrate funcionário ou funcionários, né? E em que estágio ela se encontra hoje?
É uma proposta, Eduardo, que a gente já está esperando aí, já está tramitando já fazem 5 anos, né? Estamos na expectativa da aprovação, onde o limite de faturamento pode alcançar uma média de 130 mil anual, levando aí a um faturamento mensal de pelo menos 10 mil reais. Isso desafoga um pouco o MEI, que hoje tem o faturamento limite de 6.750. E a gente sabe que isso está muito além, né? Esse faturamento ele já está muito ultrapassado, porque para você ter um funcionário hoje, você gasta em média pelo menos 3 mil reais. Então, pensa você ter a metade do faturamento do mês já custeado por um funcionário. Então, a gente precisa sim que seja aprovado e ter aí mais a chance de admitir mais um funcionário vai ajudar bastante, né?
E como é que ficaria essa questão de poder contratar um novo funcionário? A contratação desse segundo funcionário aumenta os custos?
Sim, aumenta os custos, porque ele vai além do salário, né? O empreendedor, ele precisa se preocupar com o FGTS, com as férias, com o 13º. Mas como eu sempre digo, esse não é e não deve ser o foco. O foco deve ser na execução de um planejamento estratégico. No momento que você tem um planejamento estratégico, você vai ter uma base de faturamento. Se eu, por exemplo, faturo aí R$ 6.750 por mês e tenho um funcionário, se eu tiver dois, será que eu alcanço 10 mil? Será que eu alcanço R$ 12.000 por mês? Então, esse tem que ser o foco, no aumento do faturamento.
Certo. Até porque hoje, com o limite que existe, no caso também, caso a empresa e o microempreendedor acabe faturando mais, ele também teria que fazer uma migração, né?
Sim, se ele extrapolar o limite, ele precisa se desenquadrar e passar a ser uma ME, onde o seu faturamento fica aí bem mais vantajoso para você trabalhar. Você consegue dar um respiro e não fica tão preocupado em ultrapassar o limite.
E esse aumento de número de funcionários, ele também pode facilitar a formalização dos pequenos negócios?
Eu não diria que poderia facilitar. Mas ele pode levar os pequenos negócios a procurarem uma orientação com um especialista, como um contador, e que certamente vai mostrar o caminho mais fácil e legal para ele formalizar.
E em relação à questão de custos tributários, tem alguma questão assim, por exemplo, que possa gerar, vamos dizer assim, se existe um risco de que empresas permaneçam como MEIs para reduzir custo tributário?
Se existe o risco de que eles permaneçam como?
Como
Desculpa.
MEI para poder reduzir um custo tributário?
Eu não diria que que eles ficariam como MEI para reduzir. Porque se essas mudanças fizerem com que essas empresas permaneçam como MEI, elas vão estar adiando o seu crescimento. Porque pensa comigo, eu quero continuar como MEI para eu não ter nenhum tipo de imposto a pagar, nenhum tipo de fiscalização em cima da minha empresa. Porém, eu tenho um limite. Eu quero continuar recebendo todo mês o limite de 6.750, ou eu quero crescer a cada mês eu crescer, dobrar o meu faturamento. E isso não existe dentro do MEI. Dentro do MEI você tem um limite.
Certo, então é tudo também uma questão da própria ambição, né? Também do empreendedor, né?
Eu acho que quando a gente tem uma empresa, o MEI ele é uma porta para você iniciar. Ali você inicia, você se estrutura, você vai aprendendo. Aí você vai conseguindo ter mais conhecimento e você vai começando a escalar. Tanto que você precisa sair de um funcionário para contratar dois. Isso aumenta o seu faturamento. Então, quem tem um negócio, ele tem que pensar em escalar. Se você pensar, eu vou chegar no teto e vou parar, vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido.
Certo. E para quais tipos de atividades essa mudança no MEI ela pode ser mais vantajosa?
Essa mudança, ela seria vantajosa para todas as atividades, todas aquelas que buscam crescer. Mudanças trazem medo, claro, né? E independente do medo, seja MEI, seja ME, seja EPP, não importa qual é o tamanho da sua empresa, esse medo sempre vai existir. Mas a busca por constante conhecimento, para ter estratégia bem definida, vai fazer com que você consiga, se manter escalando.
E agora, com essa possibilidade que pode vir a acontecer aí de contratar um funcionário a mais, o que que o empreendedor ele precisa considerar antes de contratar esse segundo funcionário?
Antes de contratar um segundo funcionário, é importante você saber quais são os custos desse funcionário, né? Qual é o sindicato que rege a sua empresa? Qual é a convenção? Porque essa convenção vai trazer ali quais são os benefícios que você precisa pagar para esse funcionário. Então, você também precisa ter ali na ponta do lápis o custo com FGTS, com férias, 13º, para você saber se isso vai caber no bolso da sua empresa e qual será a meta a alcançar depois que eu contratar esse funcionário para eu conseguir dar conta de todas essas obrigações.
E além disso, também com essas mudanças, o MEI também vai precisar ter alguns cuidados, né, para poder se manter regular e evitar problemas com a legislação trabalhista, né?
Com certeza. Por isso que eu sempre indico as empresas a seguirem as convenções dos sindicatos. Sigam as convenções do sindicato. Você fazendo tudo que a convenção pede, você não sofre consequência alguma.
Tá certo, então. Joia, Kelly Falcão, então, batendo um papo com a gente aqui no nosso Manhã S hoje. Kelly, muito obrigado. Tá, uma ótima terça-feira para você. Ótima semana.
Eu que agradeço, Eduardo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Forte abraço.